Você está ouvindo com a Mãe Aparecida.
Já sei se vai ter sol e se o dia vai brilhar. Onde existe luz, sempre tem mais alegria. É feliz quem todo dia tem as bênçãos de Jesus. Onde existe Deus, há uma luz incomparável. Um desejo insaciável, infinito em imensidão. Onde existe Deus, não há nada adormecido. Tudo brilha de sentido, bate forte o coração. Onde existe Deus, tudo fica diferente. É mais lindo o horizonte, é a vontade de viver. Onde existe Deus, até mesmo a dor da vida, não se lembra das feridas, e lamenta em padecer. Onde existe Deus, há um mistério bem maior, é bem mais o que se esconde do que aquilo que se vê. Onde existe Deus, tudo tem maior valor. O que faz girar a vida é a força do amor. Onde existe Deus, tudo fica diferente. É mais lindo o horizonte, é a vontade de viver. Onde existe Deus, até mesmo a dor da vida, não se lembra das feridas, nem lamento em padecer. Onde existe Deus, há um mistério bem maior, é bem mais o que se esconde do que aquilo que se vê. Onde existe Deus, tudo tem maior valor. O que faz girar a vida é a força do amor. Onde existe Deus, tudo fica diferente. É mais lindo o horizonte, é a vontade de viver. Onde existe Deus, até mesmo a dor da vida,
você está ouvindo com a Mãe Aparecida, pela rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer!
Buscando um lugar especial para sua próxima visita ao Santuário Nacional? Viva um momento de fé, oração e agradecimento no Santuário e encontre o conforto perfeito no Rainha Hotéis. Uma experiência única de fé e acolhimento. Faça da sua visita à Aparecida um momento ainda mais especial. Acesse a12.com/rainhahotéis ou ligue 12-3104-1010. Rainha Hotéis, do Santuário para você.
O empenho pastoral não pode se tornar uma simples prestação de serviços, senão acaba por transmitir cansaço e frustração. É muito necessário a prática da adoração, um pouco esquecida neste século dramático. O cristão, sobretudo, o religioso, é alguém capaz de adorar, adorar em silêncio.
Se você se sente chamada a seguir Jesus e juntar-se às Irmãs da Beata Imelda, acesse www.imelda.com.br.
Rádio Aparecida.
Ser representante da família dos devotos é um ato de generosidade. Nesta missão, você faz com que Nossa Senhora Aparecida seja ainda mais amada. Durante essa jornada, você se torna um missionário de fé, pois evangeliza, acolhe, transforma vidas. Seja um representante da família dos devotos. Nossa Senhora conta com você.
Família dos devotos. Amor que constrói.
Todos os dias, acompanhe o programa com a Mãe Aparecida. Momentos de fé, oração e formação cristã. Ao vivo, na Rádio Aparecida e Rede Aparecida de Rádio. De segunda a sexta, a partir das 8 horas da noite. E aos finais de semana, a partir das 7 da noite. Com a Mãe Aparecida. Rede Aparecida de Rádio e a hora certa.
9:01, horário de Brasília. Boa noite.
Rádio Aparecida, 104.3 MHz, ZYW774, emissora da Fundação Nossa Senhora Aparecida e geradora da Rede Aparecida de Rádio, transmitindo de Aparecida, São Paulo. Rádio Aparecida. Música, fé e missão. Voltamos a apresentar Com a Mãe Aparecida.
Com a Mãe Aparecida, aqui pela Rede Aparecida de Rádio, agora 9:02, horário de Brasília. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu acolho você que está em casa, no cantinho de oração, você que está no seu trabalho, nos hospitais, nas estradas. Sinta-se acolhido, sinta-se abraçado nessa grande família de devotos. Deixa eu mandar um grande abraço para quem nos acompanha através da Rádio Interativa FM, na cidade de São José do Rio Preto, São Paulo. Rádio Educadora, na cidade de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Rádio Líder, na cidade de Ubá, Minas Gerais, entre outras. Muitas e muitas outras rádios que integram a Rede Aparecida de Rádio e faz com que a gente chegue até você. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia. E daqui a pouquinho, às 10 horas, o nosso Santo Terço. Você que está em casa é sempre o nosso convidado especial. Deixa eu mandar um grande abraço aqui pro meu amigo Wilson Lavrador, lá de Itabuna, na Bahia. Alô, Wilson, um abraço para você, meu querido. Mandar um abraço também pro meu amigo Rafael Cunha, lá de Itabaiana, no Sergipe, rezando por ele, pela Verinha. Um grande abraço para vocês, viu? Obrigado sempre pelo carinho e pela companhia. Mandar um abraço pro Cláudio Antônio, lá de São João da Boa Vista, também colocando suas intenções aos pés da Mãe Aparecida. Júlio César Silva, de Barroso, Minas Gerais, rezando por ele, por toda a família, a filha Ana Aline, os netos Alana, Cecília, Pietro e Luiz Antônio, e também a Maria Luísa. Um grande abraço, viu, Júlio César? Que Deus abençoe você e essa família maravilhosa. Obrigado sempre pelo carinho e pela companhia. Agora, 9:03, horário de Brasília, vamos juntos acompanhar a oração especial com o padre Vanderlei Souza, missionário redentorista. Reze conosco com fé e esperança.
Olá, meu querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse programa com a Mãe Aparecida. Sou o padre Vanderlei, missionário redentorista. Vamos colocar-nos na presença de Deus, rezar, pedir, agradecer e louvar. Rezemos pela intercessão de Santa Paulina nesta semana em que celebramos a primeira santa brasileira. Ó Santa Paulina, que puseste toda a confiança no Pai e em Jesus, e que, inspirada por Maria, decidistes ajudar o povo sofrido. Nós te confiamos a Igreja que tanto amas, nossas vidas, nossas famílias, a vida consagrada e todo o povo de Deus. Vós que desde tua infância soubeste partilhar o pão com os mais pobres e necessitados, ensina-nos a partilhar com as pessoas o pão de nossa mesa, o pão da palavra, do perdão, do amor e da acolhida. Intercede por nós junto a Jesus, a fim de que tenhamos a coragem de lutar sempre na conquista de um mundo mais humano, justo e fraterno. Amém. Santa Paulina, rogai por nós.
Com a Mãe Aparecida. No princípio era o Verbo, com Padre Cleiton Santana.
Minha saudação muito fraterna, você amiga, você amigo ouvinte da programação com a Mãe Aparecida, e agora dando sua atenção, a qual agradeço, dando a sua atenção a este meu trabalhinho de comunicação intitulado há muitos anos No Princípio Era o Verbo. E hoje eu quero comentar, como faço sempre nesse programa, o texto do Evangelho de domingo. É um comentário, pode ser preparatório para quem ainda não leu o texto, para quem já ouviu também, porque reafirma e firma, reafirmando, né? Firma aquilo tudo que Jesus nos ensina na sua mensagem no Evangelho. A sabedoria, das coisas criadas engrandece, dignifica até a inteligência humana, mas infelizmente nem sempre isso aproxima o homem de Deus, porque o simples saber nem sempre é garantia de progresso. E nós contemplamos famosas bibliotecas, nós temos riquíssimos museus, nós temos aqui e ali ao longo da terra, do globo, ao longo dos países com suas culturas, grandes acervos culturais, obras de arte, pinturas, esculturas. E hoje temos o potencial da eletrônica, os computadores, etc., cada vez mais superando a si mesmo no progresso tecnológico. E eles nos dão informações e saber de todo tipo. É o engrandecimento da nossa sabedoria, da nossa inteligência. Mas o progresso do saber humano não nos dá de imediato a paz tão desejada, a justiça, não nos traz uma vida que desejamos ardentemente, que seja digna, e nem produz de pronto a consideração e o respeito aos outros ou a preservação mesmo da natureza criada. E lá onde a sabedoria humana, perguntamos-nos, lá onde a sabedoria nossa adquirida, aí através de tantos recursos culturais, artísticos, etc., lá onde a sabedoria humana mais admirável não aproximar as pessoas e as unir na promoção da vida, vida digna para todos, para que servirá essa sabedoria? E não é raro usar os acontecimentos e técnicas do nosso saber na destruição da vida ou no empobrecimento dos valores éticos e morais do viver aqui junto com os outros. E quase sempre, amiga, amigo ouvinte, o saber científico, o progresso intelectual e material, os avanços de novas descobertas são empregados como instrumentos de dominação. Ficam a serviço de grandes interesses econômicos e políticos. Ficam a serviço de grupos poderosos com suas ideologias. E por isso crescem entre nós, entre os homens, a ambição, a competição, o egoísmo, o orgulho, semeando injustiças e injustiças sociais cada vez mais revoltantes, como as provocar, que depois provocam as guerras. No tempo de Jesus, a elite política e econômica, e também os dirigentes do templo, rejeitaram sua doutrina, rejeitaram seu ensinamento. Enquanto isso, o povo humilde, o povo sofredor, trabalhador dos campos e aldeias, esse povo acolheu o trabalho missionário de Jesus e dos apóstolos também, que ele houve por bem enviá-los para participarem da sua missão. O Evangelho de Mateus nos informa isso, informa que Jesus fez então, por causa disso, uma oração de agradecimento ao Pai, com muita alegria no coração, pelo bom sucesso dos temas da mensagem do Reino de Deus entre os humildes. Eis o que escreveu, por exemplo, a catequese de São Mateus, lá no início da igreja. Capítulo 11, versículos 25 a 30 de Mateus, escreveu assim: naquele tempo Jesus pôs-se a dizer: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu, Senhor da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, E ninguém conhece o filho senão ele, o pai. E ninguém conhece o pai senão ele, o filho, e aquele a quem o filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, porque sou manso, sou humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então aqui é o texto da catequese de São Mateus a respeito desse louvor que Jesus proclamou, contemplando de um lado a humildade, a sinceridade, a abertura do coração das pessoas simples e humildes à mensagem do reino, e de outro lado vendo a dureza de coração das classes dirigentes. O Evangelho de São Mateus está prevenindo nesse trecho, no capítulo todo, capítulo 11, está prevenindo os leitores, que somos nós hoje, prevenindo que a oposição a Jesus era uma questão de orgulho intelectual. Ele foi rejeitado pelos sábios, pelos entendidos, mas foi aceito pelos humildes e simples, porque esses se abriam com boa vontade ao conhecimento das coisas de Deus e recebiam por isso as suas graças. Então, contemplando essa realidade, Jesus louva e agradece ao Pai pelo sucesso da evangelização realizada pelos apóstolos que ele enviara e por outros enviados também em missão. O sucesso do trabalho missionário era por si só uma prova de que Deus estava rejeitando o saber orgulhoso dos intelectuais, dos mestres das leis, da lei, e de outros dirigentes político-religiosos lá do seu tempo, e convencidos eles da própria sabedoria. E ao contrário, o sucesso do trabalho missionário revelava as coisas divinas apenas aos de coração simples. O convite de Jesus aos mais pobres, aos oprimidos, aos fragilizados pelos poderosos, esse convite era o sinal do agrado de Deus com ele. E Jesus dizia: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fatigados, sob o peso da vida, e eu vos darei descanso. Deus não impedira os intelectuais de conhecê-lo e conhecer suas verdades divinas, acreditando e vivendo na fé. Mas a verdade que vem da sabedoria divina muitas vezes fica escondida quando não existe na pessoa o quê? A disposição interior para recebê-la. Essa referência a essas coisas significam as coisas de Deus, as coisas da fé, as coisas da religião, da vida espiritual. E de fato, amiga, amigo ouvinte, quando alguém se dobra sobre si mesmo, nós conhecemos essa experiência, é comum, quando alguém se dobra sobre si mesmo, fechando-se no seu orgulho, na sua pretensa liberdade, fica fechado também ao relacionamento com Deus, a fé, a religião, e não é capaz de romper o seu orgulho, autossuficiência, e de se liberar intelectualmente. Pois eis aí uma razão porque o evangelho e a pregação da igreja são descartados hoje por muitos que são cheios de si, em seus saberes, seus diplomas, são cheios de si, em seu prestígio social, prestígio político, em seu poderio econômico, mas nem sempre louvável esse poderio, esse prestígio político. Na oração de agradecimento e louvor a Deus Pai, Jesus nos mostra a fonte suprema do conhecimento verdadeiro. O conhecimento verdadeiro vem de Deus. Dele, Jesus é o único mediador. O conhecimento de Deus, o único verdadeiro para chegar até nós, passa pelo único mediador que é Jesus. Ele recebeu de Deus Pai os tesouros da sabedoria divina para nós, os tesouros da justiça do reino. Só ele, Jesus, como filho, conhece e revela o segredo de Deus Pai a quem ele quiser. E só ele, o Filho Jesus, também como humano, como verbo feito carne, só ele conhece plenamente o Pai e tem no ministério, e o tem no mistério da sua pessoa. A partir da sua vida, na intimidade com Deus Pai, Jesus, esse filho amado, nos convida nele crer e seguir. Ele é o amigo que veio nos aliviar do peso insuportável, talvez, da carga opressora, talvez, produzida pela orgulhosa sabedoria das vaidades humanas. Somente dele vem o convite. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tenhamos essa certeza que com ele estamos tendo a verdadeira sabedoria, estamos a recebendo das mãos de Deus.
Com a Mãe Aparecida.
Não troco a minha fé por outra fé, não troco a minha paz por outra paz. Deixo a minha santa religião por outra que garante a salvação agora já. Respeito quem não crê como acredito e peço que também os abençoe, meu Senhor. Sou santo e pecador e minha igreja também é. Porém não troco a minha fé por outra fé.
Sou santo e pecador e minha igreja também é.
Aceito questionar a minha fé, aceito questionar a minha paz, e sei que a minha santa religião tem muito que aprender e mais ainda que mudar. Mas fico aonde estou porque acredito e luto pra mudar a minha igreja pra melhor. Católico eu serei com muito orgulho e muito amor. Não vou deixar a minha igreja, não, Senhor.
Sou santo e pecador e minha igreja também é. Porém não troco a minha fé por outra fé. Porém não troco a minha fé por outra fé.
Mensagem com Padre João Carlos.
Nós somos um povo de sorte. Herdamos igrejas lindas, amplas, bem situadas. Igrejas coloniais inúmeras nos centros das cidades mais antigas. Capelas artísticas, belas esculturas, endereços conhecidos. Casa de Deus, casa da comunidade. Mas olhando tantas capelas, matrizes, santuários, basílicas, vem uma preocupação. Esse cristianismo que produziu tantas igrejas continua vivo? As comunidades que as construíram, que as encheram de cânticos, incensos, decorações, ainda existem? Continuam esses templos a serem habitados por comunidades piedosas, fervorosas? A conclusão vem fácil. Não basta ter uma igreja, um templo. É preciso ter comunidade. É preciso ser igreja viva. O templo, na verdade, é uma expressão da comunidade. É a casa da comunidade. É igualzinho a relação entre a casa e a família. Casa é onde a família se encontra, se abriga, onde crescem os filhos, onde se recebem as visitas. Casa tem história. A história da família que habita ao longo do tempo. Casa tem vida, o choro das crianças, as brincadeiras dos pequenos, a música, as plantas. Casa sem família é uma coisa sem graça, sem vida. Família sem casa também não vai. Família precisa de casa. Aliás, quem casa, quer casa. Assim é a relação do templo com a comunidade, a igreja. Nesse sentido, o templo não é a igreja. A igreja é feita de gente. O templo é feito de tijolos. O templo é uma expressão da igreja, da comunidade. É onde a igreja se reúne, onde os filhos se encontram, louvam, agradecem, celebram. Não é só a casa de Deus, é também a casa da comunidade, casa da grande família, a igreja. O templo pode chegar a ser uma casa sem família, não ser mais habitado por uma comunidade. A comunidade é a igreja viva, um organismo feito de relacionamentos, de acolhida, de laços de afeto e solidariedade. Sem comunidade, o templo vira uma casa de eventos religiosos, não uma casa de família. É uma grande responsabilidade termos herdado belos templos ou mesmo construirmos novos templos. O templo não é a igreja, é a casa da grande família de Deus. É uma expressão da igreja viva. Sua vocação é ser casa de família, casa de Deus, casa da comunidade.
Tuas mãos, pois isso mesmo a ti, Senhor, trazemos nas mãos. Pois tudo isso, meu Senhor, nos vem de tuas mãos. Pois isso mesmo a ti, Senhor, trazemos nas mãos.
O verde da mar. Eu te dou o verde da vida, meu Senhor, o verde pitanga. Eu te dou o verde conquista, meu Senhor. Isso mesmo a ti, Senhor, trazemos nas mãos. O branco morada eu te dou, o branco do trigo, meu Senhor, o branco da mesa eu te dou. Partilha, meu Senhor, pois tudo isso, meu Senhor, nos vem de tuas mãos. Pois isso mesmo a ti, Senhor, trazemos nas mãos.
Você está ouvindo Com a Mãe Aparecida, pela rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer! Convidamos você para ser membro da Academia Marial de Aparecida. Aprofunde seu conhecimento teológico sobre Maria Santíssima através da participação em congressos, semanas mariológicas, retiros e cursos de pós-graduação. Além de contar com publicações gráficas e online, terá à sua disposição uma das melhores bibliotecas marianas do Brasil e um acervo de artes. a12.com/academia ou siga as redes sociais @ Academia Marial e YouTube Academia Marial.
Queridos jovens, não tenham medo de sonhar coisas grandes. Papa Francisco. Sonhar com a vida que Deus sonhou para você é o começo do discernimento vocacional. Jesus Redentor te chama a viver com propósito, com amor, com entrega. Se o seu coração pulsa por algo mais, vem descobrir sua vocação com a gente. Fale conosco pelo Instagram, @vocacionaloblatas, ou pelo e-mail, comunica.pvo@oblatassr.org. Oblatas do Santíssimo Redentor. Com você no caminho do chamado.
Rádio Aparecida. Juntos no caminho. 75 anos de música, fé e missão.
Cresci em uma família muito religiosa. Eu acompanhava tudo: as missas, as novenas, as procissões, especialmente a grande devoção de minha mãe à Nossa Senhora. Mas na adolescência me afastei da igreja, até que quase obrigado entrei para o grupo de jovens e foi ali que Deus começou a mexer comigo. Escrevi para os maristas sem nem saber quem eles eram. Fui conhecer a comunidade em Recife e encontrei algo que mudou minha vida: a fraternidade. Irmãos que viviam como família, unidos pela mesma missão. Entrei para fazer apenas uma experiência e nunca mais fui embora. Sou o irmão Cláudio Jairo. Há 32 anos encontrei minha vocação na missão marista, na espiritualidade e no trabalho com crianças e jovens. Se seu coração está inquieto, aproxime-se. Conheça os irmãos. Às vezes, é assim que o chamado começa.
Conheça o Carisma Marista. Acesse sermarista.net.br.
Ao programar sua estadia na Rede Rainha Hotéis, a atenção aos detalhes faz toda a diferença. Sempre utilize os canais oficiais. Confira as informações antes de finalizar e priorize o contato direto com a Rede Rainha Hotéis. Assim, você garante mais tranquilidade e segurança em toda a sua experiência. Em caso de dúvida, fale com a gente. Central de Reservas, 12-3104-1010. WhatsApp, 12-99706-7699. Pelo nosso site, a12.com/rainha hotéis. Instagram, @rainha hotéis. Essa é uma campanha do Santuário Nacional para te conscientizar e dar mais segurança no ambiente digital.
A história de uma emissora também é a história das pessoas que caminharam com ela. No Memorial Virtual da Rádio Aparecida, você encontra fotos, áudios, documentos e momentos marcantes que ajudaram a construir uma das mais importantes emissoras católicas do Brasil. Conheça personagens, programas e acontecimentos que fazem parte dessa trajetória de fé, comunicação e evangelização. Acesse a12.com/memorialrádio e descubra a história da Rádio Aparecida. Memorial Virtual Rádio Aparecida. Memórias que inspiram, histórias que permanecem.
Rede Aparecida de Rádio e a hora certa.
9:33, horário de Brasília. Boa noite.
Aparecida.
Música, fé e missão.
Estamos de volta com o programa Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio.
Estamos de volta com a Mãe Aparecida, aqui pela Rede Aparecida de Rádio. Deixa eu mandar um grande abraço aqui, ó, para quem está conosco, rezando, agradecendo, também colocando suas intenções aos pés da Mãe Aparecida. Daqui a pouquinho, às 10 horas, o nosso Santo Terço. E você que está em casa é sempre, sempre o nosso convidado especial. Deixa eu mandar um grande abraço aqui para a Júlia. Júlia que está acompanhando a gente. Um beijo para você, viu, Júlia? Obrigado pelo carinho, pela companhia. São Benedito abençoe você hoje e sempre. Deixa eu mandar um grande abraço também aqui para o Renato Rodrigues, lá de Patos de Minas, Minas Gerais.
Thank you.
Grande Renato, um abraço para você, meu querido, para sua família, Ana Paula, Luna, Maria Clara, Maria Eduarda, um grande abraço para você, viu, Renato? Deus abençoe, meu irmão, você e toda a sua família. Obrigado pelo carinho, pela companhia. Eles falam lá de Patos de Minas, Minas Gerais. Mandar um abraço também aqui para Cláudia. Beijo para você, Cláudia. Obrigado pelo carinho, pela companhia. Mandar um abraço também aqui para Nilva Araújo. Pedindo a proteção da mãe Aparecida e São José, que interceda, que Deus abençoe o filho Felipe, que tenha uma boa viagem de volta para casa, amém, minha amiga. Em Ipatinga, e reza também pelos moradores de rua e todo o povo da Venezuela, amém, minha querida. Um grande abraço para você, que Deus abençoe, que Nossa Senhora Aparecida interceda pelos seus pedidos e pelas suas intenções. Mandar um grande abraço aqui pro Reinaldo Ferreira, o Luiz Fernando lá de Taubaté, um abraço para você, Luiz Fernando. Obrigado, meu irmão, pela sua mensagem, pela sua companhia. Mandar um abraço também aqui pro Márcio André dos Santos, rezando por ele, por toda a família. Amanhã vai passar, né? O José Vivaldo amanhã passa por um exame, que Deus abençoe, viu, meu irmão? Nossa Senhora Aparecida interceda por ele também. Vamos colocá-lo aqui nas nossas intenções. Um grande abraço, Márcio André dos Santos. Agora 9 horas e 36 minutos, horário de Brasília. Vamos juntos acompanhar Os Santos Nos Ensinam com o Padre André Gustavo.
Os Santos Nos Ensinam com o Padre André Gustavo.
Os santos nos ensinam hoje, dia 5 de julho, dia de Santo Antônio Maria Zacaria. Eu, Padre André, estou com você, amigo e amigo ouvinte, para conhecermos a história deste santo. O santo de hoje foi um grande apaixonado por Jesus Eucarístico e pela Virgem Maria. Antônio Maria nasceu em Cremona, no norte da Itália, em 1502. E ao perder o pai, muito cedo, teve de sua mãe o grande gesto de amor que consistiu em dedicar-se somente para a sua educação. Tanto assim que com apenas 22 anos já era médico. Ele fazia de sua profissão um apostolado, por isso não cuidava só do corpo, mas também da alma dos seus pacientes, que eram tratados como irmãos. A eles também distribuía os remédios, o conforto, a esperança e a paz com Deus. Chamado por Cristo, ampliou seu apostolado ao ser ordenado sacerdote e, desta forma, pôde testemunhar Jesus e a unidade da Igreja num tempo em que as ciências de fundo pagão, a decadência das ordens religiosas, do clero, pediam não uma reforma protestante, mas sim uma santidade transformadora. Fundador dos clérigos regulares de São Paulo, conhecidos também como Barnabitas, e com a ajuda de uma condessa da Congregação das Angélicas de São Paulo, Antônio viveu, comunicou vida num dos períodos mais difíceis da Igreja de Cristo. Depois de muito propagar a devoção a Jesus Eucarístico, por ter trabalhado demais, veio com 37 anos de idade dormir nos braços de sua mãe terrestre e acordar nos braços de sua mãe celeste. Que exemplo de santidade! Viver concretamente o amor a serviço do próximo, a serviço da vida. Assim também nós somos chamados a sermos santos, testemunhando com nossa vida, palavras e atitudes a Cristo nosso Senhor. Santo Antônio Maria Zacaria, rogai por nós.
Com a Mãe Aparecida.
Senhor, aqui estou, outra vez prostrado aos teus pés, para entregar-te toda a minha vida, o que tenho e o que sou. Coloco em tuas mãos porque não há lugar melhor para mim. Senhor, aqui estou, outra vez prostrado aos teus pés, para entregar-te toda a minha vida, o que tenho e o que sou. Coloco em tuas mãos porque não há lugar melhor para mim.
Momento de oração com o padre Edmilson Moraes.
Rádio Aparecida. A Páscoa de Jesus se manifesta em cada um de nós, nas pessoas, nas comunidades que dão testemunho de misericórdia, reconciliação e paz. Nesta oração, lembro de maneira especial a aniversariante de hoje, a Dona Vera, aqui de Campinas. Iniciemos esta oração invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós cremos em vós, nós esperamos em vós, nós vos amamos, nós vos agradecemos este dia e vos agradecemos este dia e vos damos graças porque estamos com vida este dia ao Senhor com todas as nossas alegrias e sofrimentos, com todos os nossos trabalhos e divertimentos. Guardai-nos do pecado e fazei de nós instrumentos de vossa paz e do vosso amor. Ajudai-nos a observar vossos santos mandamentos. Amém. Domingo, dia 5 de julho, o trecho do Evangelho de hoje é escrito por Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 30. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da Salvação. Jesus eleva uma prece de louvor e agradecimento ao Pai por aquilo que ele realizou e continua realizando em favor dos pequeninos. Os pobres são os privilegiados de Deus e também de Jesus, claro. Ao longo de toda a sua vida, o Filho procurou pôr em prática tudo aquilo que o Pai lhe entregou. Jesus demonstra sua fidelidade a Deus colocando-se ao lado dos empobrecidos e desprezados pela sociedade. Jesus nos convida hoje, eu e você, Jesus nos convida a ir até Ele, pois Ele tem mensagem de salvação e libertação dos fardos que impedem de viver com dignidade e dificultam o acesso ao Pai. Como discípulos, somos convidados pelo Mestre a aprender dele o jeito de viver a prática do seu projeto. Ser manso e humilde de coração não impede de enfrentar os adversários do Reino de Deus. Peçamos hoje especialmente a bênção de Deus para as famílias. A família é a principal responsável pela formação da consciência humana e cristã de uma pessoa. A família é a célula principal da sociedade e atualmente vemos um grande sofrimento de tantas famílias que passam por dificuldades em seus relacionamentos. Reúna sua família e peçamos juntos a Deus a sua bênção. Oremos. Deus de misericórdia, Criador e Reparador do vosso povo, que fizestes da família humana, constituída pela aliança nupcial, o sacramento de Cristo e da Igreja, derramai a abundância das vossas bênçãos sobre esta família reunida neste momento, para que aqueles que nela vivem unidos pelo amor sejam fervorosos no espírito, assíduos na oração, solícitos uns pelos outros, atentos às necessidades de todos, e deem testemunho da fé pela palavra e pelo exemplo. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus Todo-Poderoso vos livre sempre de toda a adversidade e derrame sobre você as suas bênçãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do apóstolo São Marcos, desça sobre você, sobre a sua família e intenções, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O abraço de hoje vai para a Flávia de Piracicaba, seu Anísio também de Piracicaba, um abraço para o Poço Bom de Campinas e para a Júlia, também de Campinas. Sou o padre Edmilson Moraes, salesiano de Dom Bosco, e moro em Campinas, no estado de São Paulo, no Colégio Liceu Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora. Que Deus e Nossa Senhora, sua mãe e nossa, continue caminhando com você hoje. Abraço e até mais.
Você está ouvindo Com a Mãe Aparecida.
Santa Maria, Senhora dos simples, Senhora dos pobres, Mãe Aparecida, Mãe Aparecida, Mãe Aparecida, eu venho de longe, trazendo promessas, trazendo minha fé e a minha vida. Mãe Aparecida, Mãe Mãe Aparecida, te vendo tão simples, te vendo pequena, minha mãe morena, Mãe Aparecida. Também quero ser simples, quero ser pequeno, quero ser moreno, ser igual a ti. Em louvor e prece, paz e gratidão, pelas graças alcançadas, choro de emoção. Senhora dos aflitos, Senhora do consolo, Senhora dos contritos, Mãe Aparecida. Mãe Aparecida, Mãe Aparecida, Mãe dos viajantes, dos tantos romeiros, Mãe dos brasileiros que acorrem a ti. Tu és esperança dos pobres errantes, és seguro porto para os navegantes. Mãe de Jesus Cristo, Mãe de todo o povo, Mãe de toda a igreja, Mãe do meu Brasil, Mãe Aparecida, Mãe do meu Brasil, Mãe do meu Brasil, Mãe do meu.
Caminhos da Fé, com irmã Ana Gabriela.
Sejam bem-vindos ao nosso encontro. Prontos para continuarmos aprendendo juntos? A Malu está chegando e com um sorriso lindo que mostra que hoje está super empolgada. Oi, já chegou falando. Estou pronta para mais uma virtude. Muito bem, fico feliz que está com esse gás. Mas para a gente começar, você vai ter que me recordar do que já falamos. Consegue? Consigo sim. Você ensinou que as virtudes são hábitos que vamos adquirindo e cultivando. Que Deus coloca 3 virtudes em nosso coração, que são um presente dele: a fé, a esperança e a caridade. E que mesmo sendo um presente, nós precisamos cuidar delas com muito amor e cultivar como se fosse uma sementinha. Porque se a gente não der atenção, a sementinha morre e a virtude também. Muito bem, Malu. Gostei de ver. Então, vamos começar a próxima virtude. Hoje, vamos falar sobre a caridade, a terceira virtude teologal. Essa palavra é diferente, disse a Malu. Acho que não a conheço, nunca ouvi, falou ela pensativa. Conhece sim, e a ouve com muita frequência. Talvez, se eu trocar caridade por amor, fique mais fácil. Fica assim, essa eu conheço. Muito bem, então vamos lá. Pela virtude da caridade, amamos a Deus sobre todas as coisas e aos nossos irmãos como a nós mesmos. Assim como Jesus pediu quando deixou o mandamento de que devemos amar a Deus sobre todas